Fala MDS!
Olá, começa agora o Fala MDS, o podcast em que a gente te deixa informado e informada sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Thaisa Dias e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio. E além do podcast, nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social, 121. Aqui no Fala MDS você fica por dentro de tudo sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social e muito mais. Nos episódios das últimas semanas, nós falamos sobre as medidas de apoio do MDS aos estados e municípios em situações de emergência e calamidade pública, como o repasse de recursos extraordinários e o envio de cestas de alimentos. Nós vamos continuar falando sobre as medidas especiais que nós adotamos aqui no Ministério para apoiar governos e a população nessas situações tão delicadas. E hoje você vai saber das ações no âmbito do Bolsa Família. O que muda nas situações de emergência ou calamidade pública e como essas mudanças apoiam a população mais vulnerável? Quem vai nos responder sobre isso é a Secretária Nacional de Renda de Cidadania aqui do MDS, Eliane Aquino. Seja muito bem-vinda, secretária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos que horas que as pessoas escutarão nosso programa. E é um prazer estar aqui falando com o nosso país, falando com todas as pessoas que trabalham na área de assistência social, que são beneficiários da assistência, que também são beneficiários do programa Bolsa Família.
Secretária, uma das principais medidas de apoio à população mais vulnerável em casos de emergência e calamidade pública é a unificação do calendário de pagamentos do Bolsa Família nas localidades afetadas. Vamos começar falando qual é a importância dessa ação.
A importância é enorme. Cada família beneficiária tem um número de NIS. E durante o pagamento do programa Bolsa Família, são 10 dias que essas famílias recebem. Cada dia é o final de um número do NIS. Então, por exemplo, quem tem o final com o número 1 começa a receber num dia, quem tem o final número 2 começa a receber no outro dia, até acabar o décimo dia. Quando o município ele entra numa situação de emergência ou calamidade pública, o município aciona o MDS, aciona a Secretaria de Renda de Cidadania. Aquele decreto do município precisa ser validado pelo Estado ou pelo governo federal, encaminham aqui para a SENARC e a gente faz a quebra do escalonamento. O que significa essa quebra de escalonamento? Significa que todas as famílias estarão com o recurso disponibilizado nas contas a partir do primeiro dia de pagamento. Então, significa que todo mundo tem que correr para a agência bancária? Não, não significa isso, porque nós temos muitas famílias que já receberam o cartão com o chip, que pode fazer ali o seu pagamento via débito, pode fazer transferência via Pix, pode fazer usando o seu cartão para saque, para fazer pagamento. A nossa importância é dizer o seguinte, que a partir daquele primeiro dia de pagamento, o recurso estará nas contas de todos os beneficiários do programa Bolsa Família naquelas localidades onde estão com decreto de emergência ou calamidade pública.
Secretária, a gente tem falado muito aqui nas últimas semanas, lidando com a pauta dos desastres, que o gestor ele precisa estar informado antes dessas situações acontecerem. Porque às vezes, quando chove, por exemplo, quando tem uma enchente, ele precisa agir muito rápido. A gente tem gestores e tem beneficiários ouvindo, mas vamos falar com os gestores. Nesses casos, de situação de emergência ou calamidade pública, a senhora já falou para a gente que eles demandam o Ministério. O que que o gestor precisa fazer para fazer essa demanda para o MDS?
Então, em primeiro lugar, eu costumo dizer que as equipes da Defesa Civil precisam estar muito bem articuladas com as equipes da Assistência Social. Inclusive, nós temos muitos municípios no Brasil que, dentro das Defesa Civil, já têm as equipes de assistência para poderem atuarem completamente articuladas e juntas nesse momento. Então, na hora que o município tem um decreto, faz o decreto de emergência, comunica ao governo do estado, o governo do estado valida esse decreto municipal ou o governo federal, o município precisa mandar por e-mail para a gente aqui na SENARC. O e-mail é dbem@gabinete.mds.gov.br. Aí, na hora quando chega esse decreto já validado pelo Estado ou pelo Governo Federal, a gente já começa todo o processo para fazer a quebra de escalonamento para aquele município.
Lembrando que esse primeiro pedido vale por 2 meses e caso a situação de emergência ou estado de calamidade prossiga, ele pode ser renovado por mais 2 meses, seguindo o mesmo processo de solicitação. A gente tem visto, secretária, grandes catástrofes, né, relacionadas principalmente às mudanças climáticas no nosso país, infelizmente, né? Grandes enchentes, por exemplo, que levam milhares de pessoas a perderem tudo o que têm, inclusive os documentos. O que que o MDS faz para facilitar o acesso ao benefício pelas pessoas que já recebem nessas situações?
Então, em primeiro lugar, eu queria só falar uma coisa. A gente precisa ter muita consciência e cuidado com a nossa natureza, com as localidades que a gente vive, porque muitas vezes, quando a gente fala em desastre ambiental, a gente olha como se fosse realmente tudo culpa da natureza, quando muitas vezes não é. Então, a responsabilidade com as nossas localidades, com a política pública sendo feita, com todo o compromisso com os nossos estados e municípios, isso é fundamental. Quando a gente fala no aquecimento global, é provocado por uma série de razões. E essas razões, elas envolvem muito as nossas gestões. Então, tanto envolve as nossas gestões, como envolve também as nossas ações. Temos visto nos últimos tempos, e isso tem nos preocupado muito, porque nós estamos passando por situações no nosso país inimagináveis. Então, eu acho que isso sirva realmente da gente ter muita capacidade de pensar sobre isso, da gente pensar realmente o que, que nós estamos fazendo com a nossa natureza, com as nossas localidades, com as nossas vidas. Dentro do programa Bolsa Família, nós temos diversas formas das famílias receberem o pagamento. No caso dessas famílias que perderam toda a documentação, que não são bancarizadas, que recebem a plataforma social, o próprio município tem a DEP, que é uma Declaração Especial de Pagamento. A área de assistência pode fazer essa declaração, sabe, para aquela família que perdeu o documento. O município valida aquela declaração, tem a pessoa que vai colocar o seu nome e o CPF, que é o trabalhador, e essa família vai na agência com aquela declaração e lá a agência da Caixa tem toda uma instrução para poder verificar aquela informação ali e fazer o pagamento. Então, nós temos pessoas que recebem pela plataforma social, nós temos as pessoas que recebem pelo Caixa Tem, nós temos as pessoas que têm os cartões do programa Bolsa Família. Então, nós temos diversas formas. Agora, qualquer dúvida que aquela família tenha, que o beneficiário tenha, entre em contato no 121 ou entre em contato num telefone do CRAS mais próximo da sua localidade, sabe? E pegue essa informação. Nós estamos trabalhando muito com todos os gestores e gestoras de todos os municípios. Nós temos realmente ainda profissionais que estão entrando nas gestões municipais e que não conhecem muito como que é o programa Bolsa Família, como que é o Cadastro Único. Desde o ano passado, desde a retomada do governo do presidente Lula, nós recebemos muito essa diretriz que nós precisamos fazer com que o Pacto Federativo, que significa o quê? É esse diálogo, essa construção, pensando na política pública, ela seja feita realmente entre governo federal, estados e municípios. Então, nós estamos levando muita informação, levando capacitação para todos os nossos gestores da assistência, para que eles fiquem muito embasados de todas as informações para melhorar a vida do cidadão e da cidadã que está lá na ponta e que é beneficiário do programa Bolsa Família.
Isso é muito importante mesmo, né, secretária? Porque aí a gente volta para essa questão de na hora que a situação acontece, o gestor tem que agir rápido, então ele precisa estar bem informado. É uma medida muito importante. Agora eu queria falar sobre o caso específico do Rio Grande do Sul, que a gente tem acompanhado, né, há algumas semanas já, em que a dimensão das chuvas atingiu quase 100% do estado. Nesse caso específico, também foram alterados alguns procedimentos relacionados à averiguação e atualização cadastral, né, em relação ao Bolsa Família. Eu queria que a senhora contasse para a gente o que mudou e qual a importância dessas mudanças.
Em primeiro lugar, a gente precisa entender do que nós estamos falando do programa Bolsa Família no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando que lá para o mês de maio nós temos 620 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Isso significa 1,6 milhão de pessoas beneficiárias dentro do programa Bolsa Família. Nós estamos falando de um repasse financeiro feito para o Rio Grande do Sul no mês de maio, que equivale a 417 milhões em transferência de renda. E quais são todas as ações que nós estamos fazendo nesse momento de calamidade lá para o Rio Grande do Sul? Fizemos a quebra do escalonamento, então é claro que nós temos ainda muitas dificuldades que foram causadas, né, por toda a calamidade que está acontecendo lá. Nós temos municípios onde nós não temos mais nenhuma agência lotérica, a agência da Caixa mesmo também foi alagada, os postos de lotéricas. Então, nós teremos alguns municípios que as pessoas terão mais dificuldade de sacar por conta da calamidade mesmo. Mas nós já estamos trabalhando muito com a Caixa Econômica, nós teremos caminhões da Caixa Econômica que estará em algumas localidades, nós teremos mutirão da Caixa, nós teremos também agências que estarão funcionando. Além da quebra do escalonamento, nós temos também todas as medidas que estão sendo colocadas. Por exemplo, nós temos as condicionalidades dentro do programa Bolsa Família, que é o acompanhamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas gestantes. E nós não estamos fazendo nenhuma repercussão nesse momento de calamidade. Isso significa o quê? Que aquela família que estava com algum bloqueio por conta de condicionalidades, nós estaremos desbloqueando aquelas famílias que estavam com alguma desatualização cadastral, que estava com recurso bloqueado. Nós estamos desbloqueando para que essas famílias possam acessar os recursos e até a gente chegar lá mais na frente e começar a vida voltar um pouco mais ao normal. Então, o que nós pudermos fazer para a melhoria da vida dessas famílias já é uma determinação tanto do ministro Wellington Dias como do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nós estaremos muito perto dessas famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Além disso, nós temos também o Índice da Gestão Descentralizada, que é o IGD, que é um repasse de recursos do programa Bolsa Família para gestões. O estado do Rio Grande do Sul está com um valor de 5 milhões em conta e que pode ser usado para exatamente para ajudar essas questões que são relacionadas ao Cadastro Único e ao Bolsa Família. E os municípios do Rio Grande do Sul têm um total, uma média de 40 milhões de reais em conta. Então, nós já estamos passando toda uma orientação para todos os gestores da assistência social que são responsáveis pelo Índice da Gestão Descentralizada, orientando-os como usar esse recurso nesse momento de crise, para que eles possam acessar melhor esse recurso e usarem exatamente para a melhoria das famílias do programa Bolsa Família e do Cadastro Único.
E, secretária, já para a gente finalizar, infelizmente, né, o Bolsa Família e outras ações do MDS são alvos muito comuns de fake news, né? Inclusive em momentos como esse que a gente tem visto no Rio Grande do Sul. É uma pena, mas é uma realidade. Queria que a senhora falasse um pouco quais são os prejuízos dessa desinformação, principalmente em relação ao Bolsa Família, e que medidas podem ser adotadas, né? Como é que, por exemplo, os gestores e a população podem se comunicar mais diretamente com a gente aqui no MDS, com o programa Bolsa Família, para a gente tentar enfrentar essa desinformação?
Quando a gente fala em fake news, a gente sabe o extremo problema que é isso. São pessoas que literalmente não têm nenhuma responsabilidade com o nosso país, que não têm nenhuma responsabilidade com os brasileiros e com as brasileiras e que ficam inventando mentiras para enganar a população. Então, isso é um prejuízo gigantesco, porque hoje, principalmente assim, quando a gente fala na população que são beneficiárias do Bolsa Família, são pessoas que pegam muitas informações pelo WhatsApp. Então, quando chega uma mentira que é repassada para essas famílias, confunde a cabeça das pessoas e prejudica aquela informação na cabeça delas. O que nós estamos trabalhando muito? Primeiro ponto, para cada informação que chegar, que a população tente checar de onde vem essa informação. Tem algum link, tem algum endereço que eu possa clicar ali e eu vou para um site onde eu vou pegar a certificação para saber que aquela informação é verdade ou não. E nós estamos, assim, trabalhando muito para que tentar diminuir ao máximo essas mentiras. Na hora quando nós estamos falando, no momento igual nós estamos falando do Rio Grande do Sul, que está nessa calamidade, sabe, enorme, e a gente ainda ter que tratar, sabe, com fake news, é de um absurdo tão grande, porque essas pessoas, elas não estão fazendo simplesmente uma desinformação, elas estão fazendo um crime, sabe, porque estão repassando informações que são mentirosas. A gente nem pode chamar de informação, porque a gente pode chamar de desinformação, porque são isso que elas fazem. E em relação ao programa Bolsa Família, o que a gente pede que agora, que a população tenha muita atenção, é exatamente isso, para não aceitar que alguém chegue na sua casa falando que é da Caixa Econômica ou que é de outro banco que vai fazer o pagamento do Bolsa Família. Nós precisamos precisamos entender, o pagamento do programa Bolsa Família é feito só pela Caixa Econômica Federal e para as agências lotéricas que são credenciadas com a Caixa Econômica Federal. Nenhum outro banco faz esse tipo de pagamento. E se você tiver alguma dúvida, ligue para o telefone 121, que é o nosso telefone do Ministério. Nós estamos fazendo todo um material comunicacional para distribuir para esses municípios do Rio Grande do Sul, para que a população entenda bem como acessar, como pegar as informações, chegar ali, olhar para aqueles cartazes e ver, não, eu sou uma família que eu tenho cartão, como é que eu vou receber? Eu sou uma família que eu não tenho cartão, eu perdi todos os meus documentos. Nós já estamos trabalhando esse material informativo para as gestões municipais, para que elas possam passar isso para os beneficiários com muito mais segurança. Procure a informação do CRAS mais próximo da sua casa e pegue aquela informação, mas não acreditem nas informações que não são checadas, porque isso, além de prejudicar o nosso trabalho aqui em Brasília, prejudica a vida dos brasileiros e brasileiras, as quais nós estamos trabalhando muito para amenizar toda essa dor e todo esse sofrimento que o estado do Rio Grande do Sul tem passado.
E eu lembro também, para você que nos ouve, que se informa bastante pelo WhatsApp. Hoje a gente se informa muito, como a própria secretária falou, a gente tem um canal oficial no WhatsApp. É só buscar o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. E lá você acompanha todas as nossas novidades e vai ajudar também a não acreditar em informações falsas, não compartilhar. Essa é uma outra opção para entrar em contato com a gente.
Para quem tem o aplicativo do Bolsa Família, fiquem atentos às informações que chegam pelo aplicativo do Bolsa Família. Tanto pelo extrato bancário, como pelo aplicativo do Bolsa Família, nós estamos colocando muitas informações ali. Então, chegou uma mensagem que você tenha dúvida, vá lá no aplicativo, veja se tem alguma informação para você. Sabe, seja da atualização cadastral, quando houver a necessidade, seja do recurso que vai entrar, mas é um outro ponto também de muita segurança da informação, é o aplicativo do programa Bolsa Família.
Muito bem. Secretária Eliane Aquino, a gente sabe que o Bolsa Família é um programa fundamental para a população mais vulnerável no nosso país e mais ainda nesses momentos tão delicados de emergência e calamidade. Eu agradeço muito pela sua presença aqui no Fala MDS. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Desejo muita saúde, muita força para o estado do Rio Grande do Sul e para toda a população brasileira. O programa Bolsa Família é um programa que ele já está no nosso país há 20 anos, sabe, que ele foi criado, e é um programa fundamental. Eu tenho muito orgulho de trabalhar num programa como Bolsa Família, assim como toda a equipe da SENARC, que é a nossa Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania, porque nós sabemos realmente o bem que fazemos para a nossa população que mais precisa de assistência e de políticas públicas.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!